Nesta sessão de hoje, convido a vereadora professora Geli para fazer a aferição de quórum.
Vereador Mauro Severiano, vereador Lisier Borges, vereador Antônio Gomide, vereador Valdete Fernandes, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pedro Mariano, vereadora Thaís, vereador Leandro Ribeiro, vereadora professora Geli. Quórum suficiente, senhora presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão sob a proteção de Deus e convido o vereador Antônio Gomide para fazer a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico é Salmo número 45. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à moradia do Altíssimo. O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto, mostrou-me um socorro na angústia. Assim não tememos. Se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à moradia do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, Ele vem ajudá-la. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Reprime as guerras na face da terra. Palavra do Senhor.
Passa a palavra ao senhor secretário para a leitura da síntese da ata anterior.
Obrigado, senhorita presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da 74ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 7 dias do mês de novembro de 2017, às 9h30, reuniu-se sessão ordinária à Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências e encaminhadas às comissões. Primeiro projeto, projeto de lei complementar 157 de 2017, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que dispõe sobre a alteração do artigo 48 do inciso 4 da lei complementar 349 de 2016, que dispõe sobre lâmpadas de LED, diodo emissor de luz nos novos loteamentos do município de Anápolis. Usar a palavra o vereador, pastor Elias Ferreira. No grande expediente, usar a palavra os vereadores. Lélio Varenga, Lisier Borges, Domingos Paula e Jackson Charles. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatada a existência de quórum. Usar a palavra pela ordem os vereadores Domingos Paula, Lélio Varenga e Mauro Severiano. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 58 de 2017, de autoria do vereador João da Luz, que responsabiliza os locais públicos e privados, meios de transporte públicos do município de Anápolis, a disponibilizarem atendimento prioritário a pessoas com obesidade mórbida, doenças crônicas e com mobilidade reduzida devido à doença comprovada por laudo médico atualizado. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 86 de 2017, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que cria no município de Anápolis o programa Zatopec e dá outras providências. Por parecer da comissão aprovado, constatado 4 votos contrários e 16 votos favoráveis. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 53 de 2017, de autoria da mesa diretora, que concede a medalha Gerson Pereira de Araújo, em homenagem aos servidores públicos municipais de Anápolis, para as seguintes personalidades e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. O senhor presidente consultou o plenário sobre a inclusão em pauta do projeto de lei complementar 154 de 2017 e do projeto de resolução 155 de 2017. Consultados pares, a inclusão em pauta foi aprovada. Em primeira votação, projeto de lei complementar 154 de 2017, de autoria da mesa diretora, altera dispositivo da lei complementar número 343 de 2016, de 11 de março de 2016, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de resolução 155 de 2017, de autoria da mesa diretora, que altera o dispositivo da resolução número 1 de 2012 e de 17 de abril de 2012, aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de requerimentos. nas comunicações, usar a palavra os vereadores Luzimar Silva e Lélia Varenga. Sem nada mais a ser tratado, senhorita vice-presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 8 de novembro, em horário regimental. Leitura de projetos. Antes da leitura de projetos, justificativa do gabinete do vereador Pastor Elias, a parte cumprimentar eu dirijo a Vossa Excelência a fim de comunicar minha ausência na sessão ordinária do dia 8 de novembro, em detrimento a uma agenda externa, reunião no IBGE, Censo Agropecuário 2017, das 9 ao meio-dia. Com votos de apreço e respeito, antecipo agradecimentos. Projeto de Lei Ordinária 158 de 2017, do Executivo, que altera a redação da Lei 2666 de 16 de dezembro de 99, de 1999. É o código referente ao Código Municipal do Meio Ambiente. São esses os projetos, senhorita presidente.
Obrigada, senhor secretário. Eu gostaria de agradecer a presença do secretário de Cultura, Erivelson Borges. Seja muito bem-vindo a esta casa. Para dar sequência, declaro aberto o pequeno expediente. Convido o vereador Lélio Varenga para fazer uso da palavra por até 5 minutos.
Bom dia, senhora presidente. Bom dia a toda a mesa diretora, bom dia nobres pares, bom dia aos internautas, a Rádio Manchester, os ouvintes da Rádio Manchester, também Canal 10, a todos os presentes, também de uma forma especial, cumprimento do secretário de Cultura, Edivelson, nosso amigo, obrigado pela presença, e a todos os populares aqui presentes. Senhora Presidente, o que me traz aqui nesta manhã? Dois assuntos. Primeiramente, esclarecer um pouquinho a respeito daquela tabela que nós divulgamos sobre a prevenção de câncer de próstata. Muitas pessoas me ligaram, mas como está sendo feito? Na verdade, aquela tabela é um acordo que foi feito entre a Secretaria Municipal de Saúde, solicitando um pedido da gente, e poder estender durante todo o mês a campanha de PSA e a campanha da coleta de sangue para dosagem do antígeno prostático. E também aquelas pessoas que, porventura, o médico avaliar e achar-se necessário, também passará pelo toque retal e outros exames de acordo com o procedimento médico. Então, lembrando mais uma vez, essa campanha de PSA, durante o mês de novembro, está em todos os postos, de acordo com aquela tabela que nós soltamos. Todos os dias terão campanhas de coleta de sangue e também um médico urologista para poder acompanhar as pessoas da cidade de Anápolis. Então, e mais um detalhe, foi feito um acordo, um pré-acordo, que é só a partir dos 50 anos é que se faz essa dosagem do antígeno prostático, do PSA. Então, chega lá com 40 anos, 45 anos, a não ser que você passe pelo médico, o médico achar que você tem algum precedente, tem alguma predisposição ou antecedente familiar, aí sim. Mas essa campanha ela é feita a partir dos 50 anos pela rede pública do município de Anápolis para a campanha de PSA. Outro assunto que me traz aqui, senhora presidente, é o meu descontentamento, a minha angústia, como todo brasileiro tem passado nesses últimos tempos, a respeito dos aumentos constantes do petróleo no nosso país. Eu sei, mas isso cabe à Câmara. Eu até estou protocolando a moção de repúdio juntamente ao governo federal, para que a gente possa realmente fazer o nosso manifesto. Hoje estava acompanhando basicamente manifesto em quase todas as cidades do país, as pessoas se manifestando contrário a esse constante reajuste. Esta casa de lei também não pode ficar alheia também e deixar de manifestar o seu apoio à população. Porque esse constante reajuste, quase que reajuste diário que está acontecendo no petróleo, não justifica. A população não tem culpa de ter que pagar prejuízos, desvios e outras coisas erradas que acontecem no governo em prol para poder sanar esses problemas. Então eu vejo que essa casa precisa se manifestar também, é a forma que eu encontrei de manifestar ao lado da população, ao lado do povo, é de me pronunciar a minha indignação contra esses reajustes constantes. Ah, mas quem paga é o povo, quem paga é a população. Hoje, carro não é luxo não, vereador. Carro é necessidade. Não tem como a gente, nesse movimento, nessa correria da gente, a gente ficar andando de pé, de bicicleta, ou seja, só de ônibus, muitas vezes necessita. Carro hoje é necessidade, é uma ferramenta de prioridade na vida do cidadão brasileiro. Então, quando você tem um reajuste desse, quem paga é o povo. E mais ainda, sobe tudo. Como que o caminhoneiro vai fazer um frete? Não tem como repassar se o reajuste do petróleo aconteceu. Quem paga não é o caminhoneiro, não. Vem, vai para o povo, é para o consumidor final. Então a gente precisa manifestar nosso protesto. Eu sei que não vai adiantar muita coisa, mas pelo menos está ao lado do povo. Eu estava olhando hoje, quase todas as cidades estão fazendo manifesto hoje contra esse reajuste 2,3 anunciado ontem. Então, fica aqui meu manifesto, meu protesto contra esse reajuste abusivo e quase diário do governo contra ao petróleo brasileiro. Agradeço a oportunidade, obrigado, presidente, pela tolerância. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigada, vereador Lélio Alvarenga. Não havendo mais inscrito, declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande expediente. Convido o vereador Leandro Ribeiro para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
Obrigado, senhorita presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia aos telespectadores do Canal 10, aos ouvintes da Rádio Manchester que nos acompanha na sessão ordinária de hoje. Senhorita presidente, não é o assunto que me traz à tribuna, mas quero lamentar aqui o falecimento do radialista Jeremias, um ícone da nossa rádio, um radialista que acompanhou aí a Napolina por vários anos. Inclusive, é autor daquele bordão, eita rubra, tu é chata, mas é gostosa. Infelizmente, veio a óbito essa noite e seu corpo está sendo velado ali na Pedro Ludovico, na funerária Anapax. Então, fica aqui os nossos sentimentos à sua família. Senhorita presidente, ontem me ausentei da sessão para prestigiar um amigo, diretor do IDETEC. O IDETEC é uma OS que administra o Hospital HGG, onde lá no HGG ontem, no quinto andar, foi habilitada a implantação de cirurgia bariátrica pelo SUS, que vai atender a Grande Goiânia e o entorno da nossa capital. E ontem, naquele momento, eu observei o discurso, lá estava o senador Wilder Moraes, onde no seu discurso ele divulgou que, junto ao Ministério da Saúde, disponibilizou 6 milhões de reais para que a capital Goiânia tenha um centro de atendimento aos diabéticos da capital, um instituto para cuidar dos portadores de diabetes da capital. E parabenizei naquele momento o senador Wilder pela grande conquista, mas cobrei a ele que a gente consiga trazer esse recurso também para a cidade de Anápolis. Nós sabemos aqui da luta dos portadores de diabetes, nós acompanhamos no início do ano eles lutando para terem aí os seus insumos, as insulinas que não tinham naquele momento no município disponibilizado a eles. Então eu vou fazer aqui hoje um requerimento para que os nobres pares assinem comigo para que a gente faça, agende uma visita junto ao Ministério da Saúde, junto ao senador Wilder.
Uma paz, senhor vereador.
Estarei, vereador. Junto ao senador Wilder, para que a gente consiga também um recurso para que a gente crie aqui um instituto para que a gente possa atender os portadores de diabetes também do município de Anápolis. Obviamente que a gente sabe que o município tem que dar uma contrapartida, nós também temos que conversar isso com o prefeito Roberto Naves para que a gente consiga êxito nesse projeto. Então logo após eu encaminharei a vocês, né, o requerimento feito para que a gente consiga fazer com que a gente consiga também essa verba para realizar aqui
essa construção ou então alugue esse espaço para que faça esse instituto. Só antes de dar uma parte, vereador Lélio, eu só vou ler aqui uma pesquisa que nós fizemos ainda no dia de ontem. Segundo pesquisa do Ministério da Saúde, com dados de 2016, o número de brasileiros diagnosticados com diabetes cresceu 61,8% nos últimos 10 anos, passando de 5,5% da população em 2006 para 8,9% em 2016. A pesquisa, vereador Lélio Alvarenga, Eliner e os demais que são da Comissão de Saúde, registrou ainda mais diagnósticos da doença em mulheres. O grupo passou de 6,3 para 9,9, contra índices de 4,6 e 7,8 registrados entre os homens. Os dados da Organização Mundial de Saúde também são alarmantes. Entre 1980 até a nossa década atual, os casos de diabetes praticamente quadruplicaram, passando de 108 milhões para 422 milhões em todo o mundo. Os diabetes estão entre as doenças que mais matam, 72 mil pessoas por ano. As duas primeiras são AVC e infarto, que também são, podem ser causadas também pela, provocadas pela diabetes. A diabetes é controlável, mas muitas pessoas não sabem que têm a doença. Então, o meu projeto é criar um espaço onde será feita a triagem, cadastro, encaminhamento a um especialista necessário, seja um nutricionista, seja um endocrinologista, e nós temos estrutura para isso no município. Nós temos, por exemplo, um núcleo, o NASF, que pode dar atendimento. E nós sabemos, senhores vereadores, que a diabetes é uma doença silenciosa, que quando ela ataca, ela pode deixar uma pessoa cega, ela pode fazer com que a pessoa ampute um membro do corpo e deixar várias sequelas. Então, nós temos, e eu peço o apoio de dos nobres pares para que nós consigamos êxito nesse projeto, nesse requerimento, que logo, logo a gente consiga aqui, vereador Lélio Alvarenga, a instalar esse instituto aqui. Uma parte para Vossa Excelência.
Obrigado pela parte, nobre vereador Leandro Ribeiro. Muito interessante o assunto que o senhor traz às tribunas nessa manhã. E a gente tem lutado juntamente com a Associação dos Diabéticos aí, a pessoa do Sandra e todos os demais. E a gente vê quanto é difícil a luta desse pessoal. Essas sequelas realmente ficam outras sequelas piores, nobre vereador, né? Devido talvez à falta de atendimento correto para que essas pessoas. Parabéns, pode contar com a Comissão de Saúde, tenho certeza que estará disposto a assinar com os senhores esse requerimento, e só tem que parabenizar, e vamos juntos nessa batalha aí. A gente até assusta, o senhor trazendo esses dados, basicamente quase 10% da população feminina é portadora de diabetes, seja ela do tipo 1, tipo 2, muito interessante e preocupante. Então, acho mais do que justo essa categoria, esse pessoal, essa associação que tanta luta, tanto ficar abandonado ao tempo, e a gente precisa realmente estar ao lado deles. Parabéns, estamos juntos aí. Precisar de ir a Brasília, nós vamos a Brasília. Precisar de ir a Goiânia, nós vamos a Goiânia. Vamos aumentar essa casa para estar junto com o senhor, junto com os diabéticos.
Boa tarde, vereador.
Muito obrigado. E devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio. Uma parte ao vereador Jackson Charles.
Vereador Leandro, fico muito feliz quando vejo um vereador subir a tribuna e trazer um assunto de tão relevância para a cidade como é esse que o senhor trouxe aí. A sua fala me fez voltar no passado do ex-vereador Acef Tabem. Acef Tabem foi um vereador lutador que deu quase que todo o seu gás, a sua dedicação em prol de socorrer as pessoas portadoras de diabetes em Anápolis. Então a Acef Tabem fez um trabalho brilhante e nós precisávamos sim de um vereador que reerguesse essa bandeira, e uma bandeira importante. Hoje a diabetes ela praticamente está presente em toda a população. A alimentação hoje ela contribui muito para a proliferação dessa a doença, e o senhor pode contar com o apoio do vereador Jacques, inclusive, para interceder junto ao prefeito Alberto Naves e apoiar a sua iniciativa. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles, líder
do
executivo nesta casa. Uma parte ao vereador João da Luz.
Parabenizar o vereador Leandro por essa iniciativa e conte com o meu apoio nessa empreitada. Estarei engrossando essa fileira nessa luta junto com Vossa Excelência, que realmente é uma causa nobre e que merece a atenção dessa casa de vereadores. Obrigado.
Obrigado pela contribuição, vereador João da Luz. Nós sabemos que nós temos duas leis municipais, a lei número 1923 de 91, vou concluir, senhor presidente, de autoria do vereador, o médico, passou pela essa casa, e a lei 31.3167, essa sim é do ex-vereador Acef Nabem, e nós vamos continuar essas lutas aqui pelos diabetes da nossa cidade. Conto com o apoio de todos vocês. Obrigado.
Na sequência do grande expediente, convido o vereador Antônio Gomide. Oi?
O que é isso aí? Vereador Lélio? O que é isso aí?
É um alerta, né?
Hã? Eu tô precisando de dinheiro, tem também não, ué. Que bosta é essa?
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, cumprimentar a imprensa aqui presente, acompanhar e cumprimentar os nossos internautas, né, que acompanham a nossa sessão ordinária dessa quarta-feira. Primeiro, dizer ao presidente que nós estamos concordando que, à medida que nós, vereadores que estávamos aqui no anexo, nós concordamos em ceder esse espaço, e não temos nenhum problema, nós que já estávamos aqui, em ceder esse espaço para ter o plenário. Então, nós só estamos querendo fazer com concordância. Eu, o vereador Elina, o vereador Domingos, né? Então tem vários, o vereador Lélio. Nós já estávamos aqui desde o ano, no início do ano, achamos que a solução do senhor foi realmente boa, trazer mais perto os nossos gabinetes. Parabéns. Mas eu quero aqui usar esse grande expediente, senhor presidente, para repercutir um assunto que entendo que é de importância nesse momento da cidade, sobre uma notificação extrajudicial que a prefeitura fez junto aos hospitais, laboratórios, clínicas médicas odontológicas, drogarias, farmácias de maneira geral e estabelecimentos afins. Essa notificação, ela faz com que, numa notificação extrajudicial assinada pela prefeitura, determina que a partir do dia 1º de dezembro, agora, de 2017, a prefeitura não irá mais recolher os resíduos na área de saúde desses estabelecimentos. Essa é uma notificação extrajudicial que está sendo entregue a todas as drogarias, a todos os hospitais, a todas as clínicas médicas, a todos os laboratórios na cidade. E vejo isso com uma grande preocupação. Por quê? Porque nós estamos exatamente a menos de 20 dias, a pouco mais de 20 dias, para que seja cumprido isso aqui. E qual é a motivação dessa notificação extrajudicial? É o entendimento do Ministério Público para que modifique e faça com que quem faça a destinação e o recolhimento desses resíduos da saúde seja o próprio cidadão que é proprietário desse estabelecimento comercial. Ora, nós temos aqui na cidade de Anápolis instituído a taxa de serviço urbano. O que que é a taxa de serviço urbano? Por lei. Porque o Ministério Público diz, não, é porque tem a lei orgânica que fala lá no artigo X que é importante e necessário e é de responsabilidade do proprietário. Ué, mas nós temos a taxa de serviço urbano cobrada já no exercício do ano de 2017. E a taxa de serviço urbana cobrada, ela se refere à saúde também. A taxa de serviço urbano, no artigo 290, na lei complementar que foi instituída essa taxa em 2004, ela diz o seguinte: a taxa de serviço urbano, cujo fato gerador é a utilização efetiva ou potencial dos serviços prestados abaixo relacionados. Primeiro, coleta e transporte de resíduos sólidos. Segundo, destinação final, tratamento final dos resíduos sólidos. De quais procedimentos? Processos industriais, obras de construção e serviços de saúde. Ora, se já foi cobrada a taxa de serviço urbano do ano de 2017, o que é que está sendo dito nesse momento que vai suspender esse atendimento para que a partir do dia 1º de dezembro seja feito pelo particular? Mas que não tivesse essa lei, se não tivesse a taxa de serviço urbano, o serviço de lixo, de recolhimento do lixo, não, vereador Lacerda, é um serviço essencial. Eu fico preocupado, ao invés do Ministério Público se preocupar, onde a cidade de Anápolis tem hoje um plano municipal de resíduos sólidos. São poucas cidades que têm um plano diretor de resíduos sólidos, como a cidade de Anápolis. Poucas cidades. O governo do estado não tem plano de resíduos sólidos. E não vejo o Ministério Público ir atrás da Secretaria de Meio Ambiente. Anápolis tem. Anápolis tem a licença ambiental, vereador, do aterro sanitário, que são poucas cidades de Goiás que têm. Por exemplo, nós temos uma estação de tratamento de esgoto aqui no Daia, que é do estado, que não tem sequer licença ambiental e funciona há mais de 30 anos. E eu não vejo o Ministério Público ir lá e falar. Mas o Ministério Público vem falar sobre a questão do recolhimento dos resíduos aqui. Eu fico me perguntando, vai ajudar suspendendo e fazendo com que o comércio, o hospital, clínicas, façam o pagamento e o recolhimento, e vai colocar isso aonde? Porque isso é um serviço essencial, é o contrário. Nesse momento, nós queremos que o Ministério Público nos ajude, junto com a administração, junto com o prefeito, a poder achar uma solução, equacionar um termo de ajuste, onde, em menos de 20 dias, nós não vamos resolver esse problema de recolhimento e de fazer com que essas pessoas olhem como que nós vamos colocar as agulhas, os remédios, lá no incinerador do Daia. Claro que não! Tomando essa atitude e suspendendo, como determina a notificação extrajudicial, que a partir do dia 1º não irá ter mais recolhimento, nós estamos causando um transtorno na cidade.
Uma paz, vereador.
Com um problema, inclusive, de contaminação, porque o serviço é essencial. Imagine vocês aqui na cidade de Anápolis, 3 dias sem recolher esse tipo de lixo. Porque se é particular, o cidadão vai ter que correr atrás. E se ele não der conta? E se houver uma contaminação? Ou seja, você imagina, estou falando 3 dias. Agora você imagina uma cidade que fica sem recolher os resíduos de hospitais há mais de 15 dias. Com essa chuva que nós vamos chegar agora no mês de novembro. Então, nós não podemos provocar daquilo que o Ministério Público fala para a Prefeitura, nós fazemos um estrago maior. Porque essa notificação extrajudicial que está indo para o comércio, para os hospitais, para as crianças, ela faz um estrago maior do que é, inclusive, a forma como o Ministério Público está alertando a Prefeitura. Então eu percebo que a Prefeitura ainda tem condição de poder rever essa situação. É uma nota que, obviamente, quem já tinha um recolhimento natural, normal, como é o caso do recolhimento do lixo, assim como faz do resíduo sólido, também estava fazendo dos serviços de saúde, obviamente precisa continuar. Ah, mas nós precisamos adequar da lei orgânica. Então nós precisamos adequar também a taxa de serviço urbano. Porque para esse ano, por exemplo, já foi cobrado. Como é que cobra a taxa de serviço urbano da área de saúde e agora estipula que eles vão ter que fazer o pagamento de um mês, no mês de dezembro, para poder fazer com que os resíduos cheguem até o incinerador? A outra pergunta, será que o incinerador que nós temos, que é um único incinerador lá no Daia, ele está preparado para receber essa quantidade de resíduos das clínicas? Ué, quem perguntou? Onde está esse estudo? O Ministério Público fez? Então nos apresente. Eu queria dar uma parte que é o vereador Lélio que pediu.
Obrigado, novo vereador Antônio Gomide. Só cumprimentar rapidinho a fala da vossa excelência. Fui procurado essa semana por vários laboratórios, inclusive pela PAI, como farão realmente essa incineração. Só temos uma empresa aqui. Realmente, eu acho que fosse meio incoerente uma atitude assim tão rápida como foi tomada essa decisão. O senhor traz a tribuna muito interessante. Parabéns por esse assunto. Eu iria levantar, mas o senhor levantou muito bem levantado. Obrigado pela parte.
Uma parte da vereadora Thaís.
Queria parabenizar o senhor, né, por trazer esse assunto. Eu acho que a grande preocupação é como pode proceder esse descarte, né? Como a gente já tem visto aí em beiras de nascente, pode ser que isso ocorra também, que eu acho que isso é muito preocupante. Obrigada.
E apenas para colocar mais um dado, o Tribunal de Contas do município, que é um órgão assessor aqui da Câmara Municipal, ele tem uma cartilha de 2016 orientando as prefeituras como se faz as licitações na área de saúde, especificamente na área de saúde. Ora, se o próprio TCM está orientando para que se faça esse tipo de licitação, inclusive na área de saúde, separado da questão dos resíduos sólidos, como que essa orientação ela pode vir nesse momento contrário àquilo que está sendo feito aqui em nossa cidade? Apenas para entender, aquele 1,36 é apenas terminando ou porque já terminou?
É porque seria, na verdade, o tempo de cima é o tempo do grande expediente. O tempo de baixo seria o tempo da parte que nosso querido pastor Valdir Lira não deu conta de zerar ainda. Mas...
Eu tenho então mais 2 minutos?
Não, o senhor já encerrou o seu tempo.
Oh, presidente, mas tinha 1:36 lá. Mas tudo bem então. Então eu queria apenas alertar, presidente, que o Tribunal de Contas do município, TCM, tem uma cartilha. E essa cartilha orienta, inclusive, as licitações de resíduos sólidos em todas as cidades. Ora, se é uma cartilha oficial do TCM, nós não podemos aqui concordar com essa notificação extrajudicial e pedimos que exista um debate maior sobre esse assunto nessa casa. Devolvo a palavra, presidente.
Muito obrigado, vereador Antônio Gomide. Concedo a palavra ao vereador Tere Júnior. Tem um pronunciamento dele. Só que se ainda está inscrito o vereador Jackson Charles.
Quero cumprimentar nesse momento nosso presidente Hamilton Filho, os nossos colegas parlamentares, a imprensa, os ouvintes e os nossos telespectadores que acompanham esta sessão. Ainda oportunamente quero parabenizar toda a mesa, na pessoa do presidente Hamilton, pela reforma, pela mudança, pela dignidade que dá à população. Ontem já foi feito várias falas e quero acompanhar todas as falas, inclusive a fala do nosso companheiro Luzimar, do PMN, que fez em nome do partido aqui ontem, reconhecendo a reforma que o senhor propôs e executou e hoje é realidade para a Câmara Municipal de Anápolis. O assunto que me traz, presidente, a essa tribuna hoje é de muita importância para o desenvolvimento econômico, o turismo, a cultura da cidade de Anápolis. Não é a primeira vez que eu trago esse assunto na tribuna, relatei em outros momentos, mas hoje é um dia festivo, hoje é um dia de bastante alegria para todos que cooperam, para todos que se importam com a cultura e com a história do município de Anápolis. Ontem foi o coquetel de lançamento da Mostra Casulo. Essa mostra é na cidade de Anápolis e hoje ela foi matéria do Popular, da seção Magazine. E aqui está uma página inteira de capa do Magazine, trazendo aqui a importância que é para a cultura e para a história, não só de Anápolis, não só de Goiás, mas para o Brasil. A proposta desta mostra é recontar por meio de especificidades dos ambientes, algumas das experiências da família Faria em Anápolis. Família essa do nosso ex-prefeito Anapolino de Faria, que se confundem com a história de Anápolis. Além da amizade entre Anapolino, o arquiteto Oscar Niemeyer e o ex-presidente da República Juscelino Kubitschek, a casa de Anapolino de Faria passou por um processo minucioso de restauração e revitalização. Todos os projetos passaram por uma avaliação rigorosa que levou em conta principalmente o estilo de Oscar Niemeyer. Decidimos ainda que todas as melhorias feitas no local fossem mantidas depois da mostra. Isso comentou um dos responsáveis por ela. Os organizadores contaram com a ajuda da filha, a senhora Renata de Faria, e as referências podem ser vistas, inclusive nos nomes de alguns espaços, como o quarto desta casa que hospedava o presidente Juscelino Kubitschek, a piscina de Oscar Niemeyer, a bilheteria Mirante Kubitschek, e uma das varandas desta casa foi assinada pelo Paulo Sérgio Niemeyer, que é bisneto do projetor de Brasília e que nesse momento dá honra a esta Câmara da sua presença em nosso plenário. Além de tudo isso, um dos carros oficiais do ex-presidente também Juscelino Kubitschek está em exposição, que é a sua Mercedes. E esse carro, ele veio da Alemanha, professora Geli, que esteve prestigiando ali ontem, juntamente também com o vereador Luzimar e com o vereador Valdete. Esse carro veio da Alemanha especificamente para a pré-campanha presidencial de Juscelino Kubitschek. Então está em mostra ali. Juscelino, ao recontar toda essa história, vale lembrar que ele foi o 21º presidente do Brasil de 31 de janeiro de 1956 a 31 de janeiro de 1961 e também foi senador por Goiás de 4 de outubro de 1961 a 8 de agosto de 1964. Então, mais do que justo, ontem, esta casa, secretário Erivelso de Cultura, aprovou por unanimidade, Antônio Gomide, por unanimidade, uma moção de aplauso reconhecendo, na pessoa do bisneto, Dr. Paulo Sérgio Niemeyer, a contribuição que tem essa mostra e que hoje deixa, depois dessa mostra, com certeza, a nossa indicação, o nosso pedido, é que o poder público olhe para essa casa, adote esta casa, não sei de que forma, de que jeito, mas que tenha os cuidados especiais com esta casa. E nesse momento, presidente Hamilton, eu quero devolver a palavra e pedir, se possível, que a gente faça aqui a entrega da moção e que o senhor, com a experiência que tem, não sei se é preciso suspender por alguns minutos, para que possamos também posar para fotos, aproveitando a presença no plenário do Dr. Paulo Sérgio Niemeyer. Muito obrigado, presidente Hamilton. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Teres Júnior. Então, convido o Paulo Sérgio Niemeyer a vir aqui, nosso secretário de Cultura, para se posicionar aqui também. Queremos entregar esse certificado com muita satisfação em nome não só do vereador Teres, em nome da Câmara de Anápolis, em nome do povo de Anápolis, fazendo esse importante reconhecimento ao senhor e ao grande trabalho que o senhor vem fazendo e à memória do seu bisavô também, que realmente foi um grande vetor de desenvolvimento arquitetônico do Brasil. Vai se posicionar aqui, por favor. Os vereadores que quiserem podem se posicionar aqui e fazer a foto.
Oi. O pessoal da mostra também, se quiser se posicionar aqui para fazer foto, os arquitetos, os pessoal, isso. O presidente da casa, meu filho, convida todos também para posar com foto aqui com os vereadores.
Cumprimento a mesa na pessoa do vereador Hamilton Filho, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes nesta sessão ordinária. Lhe pedi, presidente, que o senhor pedisse um pouco de silêncio aí para a gente poder continuar nossa fala.
Solicito a toda a atenção que temos o orador da tribuna que está com a palavra.
E também o tempo.
Peço, por favor, que renove o tempo do vereador Jackson Charles. Por favor, renovar o tempo do vereador Jackson Charles. Eu vou conceder depois mais 30 segundos, vereador. Pode.
Cumprimento senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes, sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através do nosso site, aos telespectadores que nos assistem através da nossa, do Canal 10 UniTV, senhoras e senhores presentes, sessão ordinária. Eu atento à fala do vereador Antônio Gomide, que de forma importante e a reconhecer a sua preocupação, falou aqui de uma notificação extrajudicial apresentada pela Prefeitura Municipal envolvendo a questão dos resíduos sólidos. O vereador fez algumas menções e eu gostaria de esclarecer para o vereador e também para a população anapolina que é importante as coisas ficarem bastante claras. O vereador mencionou que era uma atitude e mencionou a lei orgânica. Disse também que o município questionou se o município está ou não preparado para essa atitude. Falou também, misturou o lixo orgânico com o lixo hospitalar. Hospital também paga lixo orgânico, que paga o PSU. E vai continuar pagando. Hospital tem papel, hospital tem lanchonete, ou seja, continuarão pagando da mesma forma. Mas eu queria chamar a atenção da fala do vereador no sentido seguinte. Eu acho que o prefeito Roberto Naves e esse governo é um governo que tem pautado a sua administração na legalidade, no respeito aos poderes e no cumprimento daquilo que a lei determina. Cada governo age ao seu bel prazer. Uns gostam de cumprir, outros não gostam de cumprir. Quem não cumpre paga o pato. Só que, na verdade, paga nada. Quem paga é o povo. O povo é que paga o pato pela administração que não cumpre a lei. Porque lei existe é para ser cumprida. E eu quero deixar claro para a população napolina que o prefeito Roberto Naves e o procurador-geral recebeu uma recomendação do Ministério Público que eu vou ler só o primeiro tópico. Visando instruir os autos 20.17.002.20.19.13, solicito a Vossa Excelência esclarecimentos complementares e comprovação das medidas administrativas adotadas pelo município de Anápolis relativas às seguintes questões, as quais, em caso de constatada omissão, poderão ocasionar responsabilização civil, penal e criminal do prefeito municipal, com base na Lei 12.305 de 2010. Lei 12.305 de 2010. Prefeito Roberto Nava entrou no governo agora, 2017. 7 anos depois da lei. O município de Anápolis não vinha cumprindo a lei. Essa é que é a verdade. O vereador disse que o município... não, será se está preparado? Eu quero dizer que, obviamente, não está preparado. Porque se não fez, não preparou. Agora, se o Ministério Público, conforme mencionou o vereador, está excedendo as suas atribuições, aí é um problema que eu não quero entrar no mérito. O que eu quero dizer é que esse governo é um governo legalista e vai cumprir aquilo que a lei determina. Ademais,
boa parte, vereador.
Ademais, o senhor podia falar pela ordem, vereador, porque eu deixei até o senhor falar, não pedi a parte, para deixar o senhor bem à vontade. Me perdoa, não é... É por causa do tempo.
Eu quero deixar o senhor à vontade também.
Então deixa. Ademais, quando eu digo de cumprir a lei e ser legalista, eu digo que um erro, um equívoco, um deslize cometido por um prefeito que já não está mais no governo, ele traz uma consequência de pagamento de multas para o povo, que é o povo que paga. E eu estou dizendo isso aqui, nesse momento o prefeito Alberto Naves está se dirigindo a Brasília. Sabe para quê? Está se dirigindo a Brasília para tentar contornar uma determinação do Ministério solicitando a devolução do recurso encaminhado para Anápolis do programa Segundo Tempo. Mais de 2 milhões de reais. Sabe por quê? Porque a prestação de contas não foi a prestação de contas correta. Eu pergunto para os senhores, sabe quem vai pagar, se tiver que pagar esses 2 milhões? É o povo anapolino. Então, ser legalista, cumprir com a lei, é obrigação do prefeito. Cumprir com a determinação do Ministério Público é uma obrigação do prefeito municipal. Ademais, para concluir, o vereador mencionou a lei orgânica, mas eu quero dizer que existe uma lei que eu mencionei em 2010 que trata, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010. O Ministério Público está cobrando uma ação que não foi feita lá atrás. Os hospitais, os laboratórios já pagam o TSU e continuarão pagando. Agora, os outros resíduos perfurantes hospitalares, a lei já diz que caberá à empresa contratar uma empresa especializada para fazer a coleta e a esterilização. O Ministério Público só quer que se cumpra a lei de 2010. E assim está sendo feito. E não há nenhum prejuízo para quem pagou ou deixou de pagar. Agora, pior do que aplicar a lei, e aí eu quero chamar a atenção dos senhores vereadores e da população anapolina, e preocupado com alguns dias que porventura poderá pagar ou não, e a prefeitura a partir do momento da cumprimento dessa notificação, ela não cobrará mais, até porque o nosso código tributário, ele é descritivo com relação a essas taxas, a taxa de resíduo sólido e a taxa de resíduos hospitalares. A partir desse momento, o Ministério está dizendo: município, você não pode cobrar. Hospital, você tem que pagar para uma empresa especializada colher os seus resíduos e incinerar. Lixo hospitalar não é para jogar em vala, não. Ele não pode ser jogado em vala. Por isso que a lei instituída criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Por esse motivo. E o prefeito Roberto Naves está cumprindo aquilo determinado pelo Ministério, orientado pelo Ministério Público, baseado em uma lei existente desde 2010. É muito bom, é gostoso chegar aqui e falar, e pá, e tá, 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 mas fale às claras o que realmente é. É importante preocupar, vereador? É importante preocupar. O prefeito deve acompanhar a coleta desses resíduos? Claro, porque o Ministério Público também vai cobrar isso. Agora, diga por que que o prefeito está fazendo. Ele não está fazendo a bel prazer. Ele não está fazendo porque acha bonito fazer. Ele está fazendo porque é um prefeito legalista, é um governo legalista, e o prefeito legalista, município legalista, governo legalista, tem a obrigação de cumprir a lei. Como eu disse, para evitar que o município e os munícipes paguem pelo preço da omissão. Paguem pelo preço do não feito, do equívoco, da falta de preparo desse ou daquele servidor ou secretário. Então, eu queria deixar esses esclarecimentos apenas para sintetizar essa questão, dizendo do cumprimento da lei e que o prefeito Alberto Naves está apenas cumprindo uma determinação do Ministério Público, orientando e exigindo que o prefeito cumpra aquilo que está expresso na lei 12.305 de 2010, que trata, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, grande expediente, convido o vereador Luiz Lacerda. O vereador Luiz Lacerda vai dividir seu tempo com o vereador Eliseu José Borges.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, imprensa que nos acompanha aqui na manhã de hoje, populares. Primeiro, quero cumprimentar aqui, não tive a oportunidade de estar usando aqui a nova tribuna ainda, presidente. Então, quero cumprimentar toda a mesa por esse novo espaço aqui, à disposição aqui dos vereadores e da população anapolina para que a gente realize aqui as nossas sessões. Eu que passei aqui durante aquele período do feriado e estava aqui todos os dias aí, o presidente, o secretário, integrantes da mesa, mesmo no feriado, trabalhando aqui intensamente para que a gente pudesse ter, a partir da segunda-feira passada, esse novo espaço aqui, que realmente ficou muito agradável. Senhor presidente, mas o assunto que me traz aqui não é esse aqui, mas não posso deixar de falar desse assunto trazido aqui pelo vereador Antônio Gomide, aqui na tribuna, que é sobre esse material, esse lixo hospitalar, na realidade, que agora tem uma nova determinação aqui do Ministério Público. E parece que o líder do prefeito, vereador Jackson Charles, não entendeu a gravidade disso aqui. O que foi colocado aqui pelo vereador Antônio Gomide, na realidade, foi a preocupação com esse material agora, com esse lixo hospitalar, a partir dessa determinação do Ministério Público. Aqui não estamos, aqui eu não vi em momento algum a prefeitura aqui ser atacada em relação a isso aqui. O que foi trazido aqui foi a preocupação da destinação que será dada agora a esse lixo hospitalar e que terá que ser dado pelo próprio particular. Isso aqui tem que ter o acompanhamento do poder público. Isso aqui é a prefeitura. Tem que estar em cima acompanhando. Isso aqui é um problema de saúde pública gravíssimo. O que foi colocado aqui é, esse pessoal está preparado realmente? Porque olha o lixo aqui, que agora vai sair aí da alçada do poder público para passar para o particular. Eles vão ter aqui agora, ó, grupo A, serão agora responsáveis pela destinação dos seguintes materiais. Grupo A, os infectantes, ou seja, aquele material seringa usada, que foi usado em pacientes com doença, tudo quanto é natureza. Grupo B, químicos. Grupo C, radioativos. E o grupo E, perfurocortantes. Então, é um assunto realmente que merece a preocupação dessa casa, porque nós não estamos preocupados aqui se a prefeitura está cumprindo a lei, se não está, se é determinação. A preocupação aqui é o que vai acontecer agora com esse material. Esse material vai ter o devido cuidado? Esses particulares realmente estão preparados para mexer com esse material? Eles já têm já toda a logística para dar uma destinação para esse material? Essa que é a preocupação trazida aqui na tribuna e que realmente é muito grave. Nós temos que estar atentos aqui mesmo, porque senão pode causar um problema de saúde pública muito grave aqui na nossa cidade. Então por isso que é um assunto que realmente tem que ter atenção dessa casa.
Uma Mas, parte, senhor vereador.
Presidente, depois eu quero Eu dividi o tempo com o vereador Lisier e já está praticamente já aspirando meu tempo. Mas depois eu quero falar mais aqui, vou buscar mais dados, mas o assunto que eu queria falar aqui hoje mesmo, mas não vai dar tempo, é sobre uma determinação que eu tomei conhecimento agora cedo, dos novos integrantes aí da Polícia Civil, que passaram aí no concurso, e Anápolis está recebendo, enquanto Aparecida, outra cidade aí está recebendo vários agentes e um suporte melhor aí para a Polícia Civil, Anápolis está recebendo apenas dois escrivães, dois, do pessoal que passou no concurso. Está vindo dois aqui para Anápolis. Quer dizer, um absurdo o quadro que nós já temos aqui, totalmente degradado, totalmente defasado em relação à nossa segurança pública. O clamor dessa casa aqui é constante em relação a dar suporte melhor aqui para a Polícia Civil, para a Polícia Militar. E agora eu estou vendo ali um quadro onde está distribuindo, está aí na a Vilma, inclusive, tem aí, onde está sendo feita a distribuição desses novos integrantes da Polícia Civil e que a Anápolis, vereador Leandro Ribeiro, está recebendo apenas dois escrivões. Um absurdo. Mais uma demonstração da falta de respeito desse governo do Estado com a segurança pública aqui na cidade de Anápolis. Essa casa aqui não tem feito outra coisa a não ser clamada, a não ser pedido atenção para a nossa segurança pública. E quando tem a oportunidade de dar uma melhorada aqui, olha o que é que acontece com a cidade de Anápolis. Totalmente ignorada, totalmente desrespeitada, recebendo apenas dois desses agentes. Um absurdo que fica aqui já de antemão o nosso protesto e depois nós vamos falar mais desse assunto. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência do tempo do grande expediente, convido o vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente, particularmente ao vereador Luiz Lacerda pela concessão do tempo, mas eu acho importante estar aqui nesse momento fazendo uma breve comunicação ou uma breve informação. A Lei 12.305 eu conheço bem, porque convivi com ela há alguns anos. Eu ainda faço parte do Conselho do Meio Ambiente do município e participei ativamente. E Anápolis é um dos municípios mais qualificados no requisito Lei 12.305. Isso só para esclarecer a população. São vários expedientes, são várias questões constantes nessa lei que a Anápolis cumpre e cumpre bem. Nós temos um aterro sanitário perfeitamente adequado, inclusive é exemplo na região. Tem alunos que trabalham com meio ambiente em Brasília, pediram para vir aqui, pediram a minha interferência, a minha intervenção, para que conseguisse, tipo um estágio, uma visita ao aterro sanitário, para conhecer o nosso aterro sanitário. Então, quer dizer, é uma questão bastante adequada. Nós trabalhamos essa lei 12.305 pesadamente, inclusive para tirar aquelas pessoas, aqueles catadores que viviam em condições desumanas sobre o aterro. Eles queriam permanecer assim porque retiram uma boa divisa, um bom recurso financeiro daquela atividade. Isso é importante, mas nós retiramos, constituímos uma segunda cooperativa, porque a Anápolis já tinha uma cooperativa de catadores. Então é muito interessante falar sobre isso. Agora, o que eu quero dizer aqui também é que a lei não é clara, ao dizer que não é responsabilidade do município essa coleta, não é muito clara. E outra situação que é importante frisar aqui, a Lei 12.305, ela foi realmente constituída em 2010, mas ela deu prazo até agosto de 2014 para que os pré-requisitos ali fossem cumpridos. E muitos deles não foram e não serão cumpridos. Por quê? Porque a logística reversa, por exemplo, que depende dos fabricantes de vários produtos, não estão sendo acionados pelo governo federal como deve ser acionado. Por exemplo, pneus, filtro de óleo, enfim, uma infinidade de produtos, e não há uma possibilidade do município estar reciclando, estar fazendo essa. E a Anápolis trabalha pesadamente, tem o galpão para coleta dos pneus que serão levados para aterro sanitário. Então, quer dizer, Anápolis, isso falando, a Anápolis está bem adequada e foi bem adequada nos últimos governos, no último governo, para atendimento a essa lei 12.305. Então, veja bem, nós tivemos 4 anos, ou seja, o país teve 4 anos para se adequar a essa questão. E eu estou dizendo isso aqui, esses 4 anos, porque isso é importante. Se está na lei, tem várias coisas que estão na lei que tem que ser comunicado, tem que ser avisado, tem que ser cobrado, tem que avisar que a coisa vai acontecer e dar o prazo para o cumprimento dessas leis. E eu vou dizer aqui uma situação que já era lei lá no passado, e foi convalidado por alguns de nós que estamos aqui hoje, em 2015, se não me engano, a lei que fala sobre a roçagem, capina e roçagem dos lotes. Muitas pessoas não estão sabendo, mas a lei agora está em vigor e está em vigor pesadamente. E vai vir, junto ao IPTU, as pessoas que têm lote, que não cuidavam muito bem de seus lotes, isso eu acho justo. Nós falamos sobre isso aqui no município, mas isso não foi comunicado adequadamente à população. E as pessoas estão chegando agora para pagar seu IPTU, para pagar os seus impostos, e chega lá, tem uma taxa adicional, um lote de 300 metros quadrados, tem uma taxa adicional de quase R$300 para ser paga. O desconhecimento da lei, isso é claro, não te faculta o não cumprimento. Isso é uma moeda, mas eu outro dia fui multado no centro da cidade, há uns 2 anos atrás, por quê? Há muito tempo que não havia fiscalização. Eu cheguei, mas aí absurdamente cheguei e estacionei, achei o estacionamento no centro. E aí os amarelinhos estavam começando a cobrar de novo. Fui multado, falei, ué, eu errei. Mas há muito tempo que não era feita a fiscalização ali. Eu achei um absurdo achar um estacionamento ali. Então eu estou esclarecendo isso aí para que fiquem alerta e que a população saiba. Está sendo cobrado. Aonde for roçado, vai ter que pagar e pagar caro. Uma roçagem de um lote, se você for contratado num particular, não fica em R$100. Mas eu estou fazendo esse paralelo para alertar a população e para esclarecer. Se a lei está sendo colocada em vigor agora, nós temos que ter o prazo, as pessoas, principalmente, obviamente, as questões da saúde, eles têm que se adequar a isso e tem que ter um tempo maior, um conhecimento e saber as alternativas que tem para o cumprimento dessa lei. Muito obrigado, Luiz Lacerda. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Zé Borges. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Domingos Paula.
Cumprimentar aqui nosso presidente, Hamilton Batista, cumprimentar todos os vereadores, dizer ao presidente que, às vezes, quando a gente chega aqui no plenário, novo, o presidente ainda está meio nervoso com relação às obras que estão acontecendo, mas dizer para o senhor até de parabéns por ter conseguido, num tempo hábito, dar essa estrutura para nós, vereadores, fazer esse trabalho e a estrutura para as pessoas nos acompanhar. E que, com o findado dos dias, as coisas vão se acertando e vai melhorar. Inclusive, um pedido que eu fiz ao presidente, que possa, às vezes, ter uma possibilidade de retirar essa passagem daqui, porque enquanto o orador está falando, as pessoas, às vezes, estão passando aqui e vê. Mas, sim, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, presidente, pelo excelente trabalho do senhor e a mesa diretora ao dar esse plenário aqui à população anapolina para poder acompanhar realmente a sessão. Eu quero aqui dizer a você que nos acompanha pela rádio Manchester, que nos acompanha pela a televisão e acompanha pelas redes sociais, e às vezes está vendo esse debate aqui em relação aos remédios e as agulhas que vai ser incinerada, e às vezes você não está entendendo o que o primeiro vereador, ou o segundo vereador, ou o terceiro vereador que falou, para você entender realmente o que está acontecendo. Na minha forma de entender essa discussão que aconteceu aqui na Câmara, nessa manhã, é que nós, moradores da cidade de Anápolis, nós que pagamos o ITSU na nossa cidade, nós temos que ter alguma cautela, porque o que vai acontecer e o que o prefeito Roberto Naves vai estar fazendo a partir do cumprimento dessa lei. Por exemplo, a Aquela unidade de saúde perto da sua casa aí, quem vai pagar é o município pela coleta daquela unidade de saúde aí no seu bairro. A UPA, quem vai pagar pela coleta da UPA ali somos nós, contribuintes do município. O hospital municipal, que é nosso, é da nossa cidade, quem vai pagar somos nós que pagamos imposto. O que o prefeito está querendo e vai cumprir a lei que está aqui é sobre os hospitais particulares e farmácia particular. Aí você que está ouvindo a sessão e está acompanhando o debate aqui, você acha justo que nós que pagamos imposto vamos pagar para incinerar também uma coisa particular? Igual a prefeitura vem fazendo aí? Então, assim, eu estou fazendo essa leitura bem didática para você que acompanha a sessão pelo rádio entender. O que o prefeito está cumprindo, que vem do Ministério Público, vereador Leandro, é que quem tem um laboratório, quem tem um hospital, ou que quem tem uma farmácia, que produz o lixo que vai ser incinerado, quem vai pagar são eles. Não somos nós, população, não.
Uma parte, vereador.
Então é em cima disso aí que a lei vai ser cumprida. O vereador só podia falar pela ordem depois para não atrapalhar a nossa raciocínio aqui. E outra coisa, em relação ao que o vereador Lisier falou ali, aqui eu vou citar o nome do senhor, Vossa Excelência, vereador, a respeito dos lotes baldios que são limpos pela prefeitura e depois vem cobrando uma taxa, essa lei já é antiga e já vinha sendo feita. E outro, o morador que tem um lote baldio, pô, ele sabe que no mínimo ele tinha que fazer o muro e a calçada ali, no entanto, ele deixa sem fazer, e quem sofre é o morador dos dois lados e o morador do fundo, com ratos e outros insetos ali, até mesmo com o criador do ex-Egito do lado. E no entanto, aí o morador, vereador Mauro Severiano, que mora do lado do lote baldio, é claro que vai ligar para onde? É para a prefeitura limpar, porque não acha o proprietário do terreno. Aí a prefeitura vai lá e limpa o lote. Mas quem vai pagar somos nós, nós contribuintes, quem tem que pagar é o dono mesmo. Aí tem que vir no IPTU dele. Eu sou a favor de sim. Agora, em relação ao debate que está acontecendo aqui hoje, do lixo hospitalar, quem tem que pagar é o proprietário mesmo. Ministério Público está correto. E a administração está certinha em acatar aquilo que veio do Ministério Público. Então, nossa fala em cima disso aí é de apoio a essa administração em relação a isso mesmo, está correto. Nós não podemos pagar isso aí, não. Quem tem que pagar são os proprietários desse estabelecimento. Eles são eles. O que é público, quem vai pagar somos nós. Né? Certo? Eu quero sair desse tema e entrar no outro tema, porque meu tempo é curto.
Não me dá uma parte, não, vereador?
Depois eu falo, porque eu citei o nome.
Eu não tenho falado pela ordem.
Aí, o que que ocorre? Eu entrei com requerimento aí, senhor presidente, para poder marcar uma audiência no dia 23, às 9 horas da manhã, para nós poder debater aqui na Câmara Municipal a respeito do transporte público anapolino, onde a empresa urbana está querendo um aumento de 3,80 e a prefeitura está propondo um aumento de 3,20. E no nosso entendimento, que pudesse ficar no valor atual de R$ 3,00. Aí eu convido a você que está nos ouvindo pela rádio, convido todas as senhoras e os senhores vereadores, no dia 23, nós vamos fazer uma audiência aqui para poder debater em relação ao transporte público anapolino. Eu quero deixar isso comunicado aqui. E também eu quero falar a respeito de um evento que participei junto com a vereadora Geli, junto com a vereadora Eline Rosa, hoje de manhã ali na prefeitura, que foi a respeito da cultura. E eu quero ceder uma parte à vereadora Geli.
Obrigada, vereador. Nós participamos nessa manhã e eu, como representante dessa casa no Conselho de Cultura, fiz questão de fazer-me presente para poder participar ali do lançamento do Fundo de Cultura no município de Anápolis. É o lançamento do edital que vai ser lançado a partir de hoje, com mais de R$ 400 mil destinados à cultura e destinado totalmente para as instituições civis. E eu acho muito importante, quero ressaltar aqui o trabalho do Conselho, presidente Luiz Henrique, todos os membros do Conselho Municipal de Cultura, que lutaram muito pelo lançamento desse fundo e, sobretudo, para poder incentivar a cultura no nosso município. Então, parabenizo o Luiz Henrique, o secretário Elivelz, que esteve conosco, ali em todas as plenárias, nas reuniões do Conselho, buscando que fosse lançado esse fundo. Então, parabéns aos artistas, parabéns ao Conselho Municipal de Cultura. Investir na cultura, sem dúvida nenhuma, é investir no desenvolvimento, investir nos nossos artistas é algo muito importante. Por isso, parabenizo o Conselho, que tem desenvolvido um trabalho muito independente, de forma muito transparente, no sentido de apoiar os artistas da nossa cidade. Muito obrigada, Dominguinho, e parabéns por pelo lançamento desse fundo, e que agora que todos os artistas, a partir de hoje, meia-noite, que vai ser lançado o edital, que possam observar no edital e possam apresentar os seus projetos para serem avaliados ali pelo conselho, para ser avaliado pelos membros, né, que vai pela comissão, e que possa aí poder estar desenvolvendo a cultura na nossa cidade. Muito obrigada e devolvo a palavra, vereador Domingos.
Assim, foi importante a presença da Câmara Municipal logo pela manhã lá, a disponibilidade da vereadora Aline Rosa, está indo lá também, a disponibilidade da vereadora Geli, do vereador Domingos, que esteve lá representando essa casa de lei, mostrando que aonde tem um vereador, com certeza temos 23 vereadores representando essa casa. E ali, os 23 vereadores foi representado hoje por esses três vereadores, porque nós sabemos que a nossa cidade é uma cidade que acolhe e tem um compromisso com a cultura. Por isso que a Câmara Municipal está sempre ao lado, sim. E a fala da vereadora Geli lá foi uma fala assim, muito importante, de apoio à cultura, porque a cultura não é só cultura, está ligado à Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte, e a todas as ações do dia a dia do cidadão anapolino, do cidadão goiano e do cidadão do nosso país. Então foi importante a presença desses vereadores lá para poder representar a Câmara Municipal. Devolvo a palavra, senhor presidente, só falta 10 segundos.
Obrigado, vereador Domingos. Declaro encerrado o espaço do grande expediente. Solicito ao vereador Fernando Paiva que faça feição de coro para a abertura da ordem do dia.
Ferição de quórum. Vereador Jean Carlos, vereador Jackson Charles, vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador Valdete, vereador Lisier, vereadora Vilma, vereador Luiz Lacerda, vereador Luzimar Silva, vereador Domingos Paula, vereadora Eliner, vereador Lélio Alvarenga, vereador Teles Júnior, vereador Pedro Mariano, vereador Mauro Severiano, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereadora professora Geli. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberto o espaço da ordem do dia e concedo a palavra pela ordem somente pela liderança do PSDB ao vereador Mauro Severiano.
Uma questão de ordem, senhor presidente. Mais para auxiliá-lo e para esclarecer, lembrar os novos pares, que nós temos no artigo 150, parágrafo 7, e foi na reformulação do nosso regimento interno, nós colocamos que autoridades, somente autoridades, serão recebidas na Câmara e com prévia aviso. E não consta na ata que nós receberíamos aqui. Não quero ser chato, né, não quero ser desagradável, mas isso é importante, porque se nós voltarmos a receber como acontecia no passado, todos os tipos de personalidades aqui nessa casa pode ficar, os assuntos importantes podem ficar sobrestados, ou seja, podem ficar adiados. Então a lei é clara, são autoridades constituídas e com a prévia comunicação. E o tempo utilizado nessas situações são tirado do grande expediente. Então só para esclarecer os nobres pares, e para auxiliá-lo nessa situação aí, numa futura solicitação dessa forma. Eu acho louvável o que aconteceu aqui hoje, é muito interessante a história de Anápolis, né, que estava na pauta aí, mas não é esse o objetivo. Aí seria uma sessão solene específica para esse assunto. Obrigado, devolvo a palavra.
Sobre a fala do senhor, o parágrafo 8º do mesmo artigo que o senhor citou, estabelece que apenas as autoridades terão direito à fala. Por exemplo, não concedemos nenhum tipo de situação de fala para pessoas que não fossem autoridades constituídas, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, secretários, que terão direito à fala. Eu concordo com o senhor que essas visitas dessas personalidades, às vezes, tumultuam um pouco a sessão, mas a gente toma cuidado de não dar o direito a elas à fala para não ferir o regimento. Mas, fique bem observado o posicionamento de Vossa Senhoria. Concedo a palavra pela ordem ao vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu me inscrevi pela ordem do dia, me resta 3 minutos. E daqui a pouco vai ser lido aí uma moção de pesares do senhor Eliseu José da Cunha. Eliseu José da Cunha, mais conhecido como Inhô Jeremias. Ontem foi dia do radialista e quando de manhã alguém me ligou falando que ele tinha falecido, eu me senti até emocionado. Eu, como eu disse ontem, eu não sou radialista, eu sou um enchedor de linguiça no rádio. E eu me espelhei muito no Inhô Jeremias. Na década de 60 não tinha internet, não existia celular, não tinha computador, e ele, naquela época, era o ícone do rádio Anapolino. E tantas rádios que ele passou por Anápolis, algumas fecharam, outras venderam seu prefixo, da extinta Rádio Santana, poucos vocês, senhores, mais novos aí, não se lembra, Rádio Santana de Anápolis, também Rádio Cultura, Rádio Carajá, que foi vendida, ainda funciona ainda, mas com outro prefixo. E ele se encerrou a sua programação na Rádio Imprensa de Anápolis, quando ali funcionava no pátio do Hospital Evangélico. Então o senhor Eliseu José da Cunha era um ídolo para o povo de Anápolis, que quando ele abria os microfones, todos os rádios, ainda era daquele ABC, Voz de Ouro, ainda aqueles ABC ainda, aqueles rádios antigos, a pilha, aqueles rádios de mesa, a cidade de Anápolis parava para ouvir esse cidadão. Então veio a óbito ontem, por volta das 23 horas, então fica aí. E como o vereador Leandro disse aí, ele deixou um bordão aí para o time da Anapolina, que vai ficar na história, né? Eita rubra, que tu é chata, mas é gostosa. Isso aí ficou na história. E até hoje, a torcida colorada fala esse bordão. Então fica aqui, nos meus 3 minutos, né, senhor Jeremias. Eu acho que tinha que ser 2 pesares. Um, pela perca dele, e outra, pela saudade que ele vai deixar no Rádio Anapolino. Os mais novos radialistas não sabia quem era o Inhô Jeremias, o senhor Eliseu José da Cunha. Fica aqui minhas palavras, que vai ser lida daqui a pouco. Então, eu gostaria que prestasse um minuto de silêncio pelo falecimento dele. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro. Vereador Lisier, sobre a questão de ordem, Vossa Excelência, eu não estava recordando um artigo de cabeça aqui, mas está no artigo 134, inciso 20 do Regimento Interno, a possibilidade de suspensão da sessão para receber visitantes ilustres. Então, nós fizemos isso com base no regimento. O senhor, que é um profundo conhecedor do regimento, sabe também da disposição regimental, constando o artigo 134, inciso 20. Ok? Confere lá que o senhor vai estar relembrando essa passagem. Concedo a palavra pela ordem, liderança do PMN, o vereador Tele Júnior.
Presidente, eu quero agradecer cada um dos parlamentares. Também até agradecer o nosso colega Lisier, que se comportou muito bem na visita do nosso ilustre aqui nessa manhã, e principalmente ao senhor e toda a mesa que previamente, desde segunda-feira, estavam avisados da entrega desta moção, colocando a importância da visita que recebemos do Dr. Paulo Sérgio aqui nessa manhã. Ele fez menção da cidade de Anápolis na Globo News, nos Estados Unidos, numa entrevista no domingo, no último domingo, Mauro Severiano. Então, assim, eu acho que é mais do que uma visita ilustre. Mauro Severiano, que é um decano dessa casa, comunicou a ele que conheceu aí a construção de Brasília, juntamente com toda essa importância. Mas a minha fala aqui é agradecer a mesa, agradecer a pessoa do Hamilton, eu agradeço todos os 23 parlamentares pela unanimidade de poder receber o Dr. Paulo aqui nessa manhã, nosso secretário, Leandro, e também poder juntos a gente fazer esse reconhecimento público que a cidade de Anápolis deve à história, ao seu bisavô, a Juscelino e a Napolino Faria. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, doutor Télio Júnior. Passo a palavra ao secretário para a deliberação dos projetos e constância da pauta.
Segundo momento.
Logo após a votação.
Projetos em segunda votação. Projeto de lei complementar 154 de 2017, de autoria da mesa diretora, que altera o dispositivo da lei complementar número 343 de 2016, de 11 de março de 2016. Projeto aprovado pela Constituição e Justiça, do servidor público favorável ao projeto.
Projeto em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Projeto de resolução 155 de 2017, de autoria da mesa diretora, que altera o dispositivo da resolução número 1 de 2012, de 17 de abril de 2012. Também, Constituição e Justiça favorável, projeto se refere ao servidor público.
Projeto em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário para deliberação das moções, indicações e requerimentos.
Antes dos requerimentos, nós temos aqui uma moção de pesar de autoria do vereador Luiz Lacerda sobre o passamento do senhor Eliseu José da Cunha, conhecido como Nho Jeremias.
A moção está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo o autor da moção, Luiz Lacerda.
Senhor presidente, senhora presidente, senhorita, né? Senhorita presidente, no exercício aqui dos trabalhos hoje, eu quero, na discussão dessa moção, senhor presidente, eu quero começar mandando aqui um abraço apertado para a mulherada e um abraço para os homens frouxos. Essa era a frase. Estou falando isso porque essa era a frase usada pelo Nho Jeremias na abertura dos seus programas de rádio. O programa mais badalado, assim como já falou o vereador Mauro aqui, mas realmente ele sacudiu o rádio aqui na época, na sua época, com os programas sertanejos aqui na cidade de Anápolis. E eu fiz questão de entrar com essa moção. E não tem ligação nenhuma com a família do senhor Jeremias, não. Conhecia ele, mas eu não tenho nenhuma ligação com a família. Mas eu entrei com a moção porque eu realmente era um fã do programa dele. Desde a minha época de adolescente, ele já fazia rádio já e eu já era um fã do seu programa. Sempre ali ligado no programa Rancho do Jeremias. E ele foi um ícone mesmo aqui no rádio, em relação à comunicação no rádio aqui na cidade de Anápolis, como já foi mencionado pelo vereador Mauro. Por isso que eu acho que tem que ser lembrado realmente por essa casa aqui, porque ele era campeão mesmo aí de Ibope, de audiência na sua época no rádio aqui. Marcou o rádio até hoje, aquele pessoal mais antigo que escutava o Rancho do Jeremias. Lembra do que eu estou falando aqui, vai lembrar e vai dar razão aqui no que eu estou falando. E deixou também, mais um motivo para a gente estar homenageando aqui, é que deixou aquela famosa frase mesmo: eita rubra, cê é chata, mas é gostosa. Então fica aqui o nosso pesar e fica aqui também a nossa solidariedade à família enlutada do senhor Eliseu José da Cunha, o Nho Jeremias, que infelizmente nós perdemos, a cidade de Anápolis perdeu na noite de ontem. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Luiz Lacerda. Na discussão, vereador Jackson Charles.
Eu, discussão dessa moção, também queria fazer, na verdade, uma referência. Por volta dos anos 80, Eu estou frisando os anos 80, porque hoje eu não tenho mais habilidade que eu tinha nos anos 80. Eu e um grande amigo meu, que o Leandro conhece muito bem, meu amigo Dirceney, nós éramos companheiros. E hoje, quando eu vi a notícia do Jeremias, eu assim, sinceramente, eu fiquei muito pesaroso, porque quem conheceu o Jeremias, quem conviveu com ele, pode dizer da alegria que esse homem tinha dentro de si. Jeremias, ele era o responsável pelo forró lá em Interlândia também. E lá todos os sábados tinha o campeonato de forró. E eu vou guardar do Jeremias um troféu que eu ganhei lá em Interlândia como campeão de forró. Eu e meu amigo Dirceney, não sei se você sabe quem é Dirceney, meu querido amigo Ney Ladeira, pé de valsa. E aí a gente guarda essa lembrança do Jeremias, que ele fazia uma festa lá na Interlândia, e eu, como sempre fui nos anos 80, pé de valsa e bom da dança, eu tenho um troféu lá em casa guardado, ganhado como campeão do forró lá na Interlândia, comandado pelo nosso agora saudoso Jeremias. Devolvo a palavra, gente.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Na discussão, vereador Deusmar Japão.
Olha, senhora presidente, eu queria saudar o senhor Jeremias, porque há 40 anos atrás, sempre quando eu vejo falar em Jeremias, eu lembro dele. Eu era criança e minha mãe lavava roupa na casa dele. E eu fui passear um dia na casa dele. Quando cheguei lá, nós não tínhamos condições de ganhar um brinquedo. A gente brincava com aqueles brinquedinhos de lata. Caminhãozinho, tudo fazia de lata. Ele me chamou lá para trás, era a época de Natal. Deu 3 brinquedos para mim e para meus 2 irmãos. Nunca esqueci desse Jeremias. Só isso, obrigado.
Obrigada, vereador Deusmar Japão. Na discussão, vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentar o vereador Luiz Lacerda por apresentar essa moção de pesar e deixar aqui os nossos sentimentos à família do Nhô Jeremias. Não tem como chamá-lo pelo seu nome, senão Nhô Jeremias. Era um grande amigo do meu marido, que sempre militou aí nas rádios da nossa cidade também. E fica para nós a alegria do Nhô Jeremias, esse coração solidário, como o Japão, né? Até falou o Japão hoje, né, para poder demonstrar o quanto o Jeremias era uma pessoa solidária e um grande amigo, sem dúvida nenhuma. Deixou um legado, deixou uma história na nossa cidade e que a família possa ser confortada aí pelo Senhor Jesus, por essa falta, sem dúvida nenhuma, que é muito grande para nós, quanto mais para essa família. Então, receba nossos sentimentos. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigada, vereadora professora Geli. Na discussão, vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, senhorita presidente. Não podia deixar de parabenizar o vereador Luiz Lacerda por essa moção de pesar. Eu que tive a oportunidade, vereador Luiz, de conhecê-lo pessoalmente quando nós fomos lançar a pedra fundamental do novo centro de treinamento da Associação Atlética Napolina. Ele já estava aposentado e naquela ocasião me apresentaram ele. Eu que quando menino, em 84, 85, escutava ele falar aquele bordão: eita, rubra, tu é chata, mas é gostosa. E isso não sai da cabeça do torcedor colorado, do torcedor da chata. Até hoje, nos estádios, onde a gente vai com a torcida da rubra, você vê um torcedor, principalmente os mais idosos, repetir esse bordão quando a Napolina faz alguma façanha. Bate um jogo fora de casa, bate um jogo contra uma grande equipe. Então, que Deus lhe dê um bom lugar. Fica aqui nossos sentimentos à família. E a gente vai ficar aí com o saudosismo do Jeremias, que fez o bordão da rubra. Obrigado, senhorita presidente.
Obrigada, vereador Leandro Ribeiro. Na discussão, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Também não poderia deixar passar abatido esse momento tão especial na cidade de Anápolis, na rádio, na imprensa, de uma forma tão especial como marcou em hoje Jeremias a cidade de Anápolis. Não tem quem aprecie um rádio, não tem aquele que gosta do esporte, gosta da música sertaneja, que não vai lembrar e sentir saudades
Dom João Jeremias. Então eu quero parabenizar também ao nobre, ilustre vereador Luiz Lacerda por essa propositura, por essa moção mais do que justa e merecida. Esse grande cidadão que, por incrível que pareça, as coisas de Deus, os desígnios de Deus, faz com que a gente volte a pensar sempre na vida aqui e lá em cima. Porque ontem, por coincidência, ontem, dia do radialista, exatamente Deus escolheu para ele esse dia, dia tão especial na vida dele. Que a família enlutada possa receber todos os nossos sentimentos e pesares, mas acima de tudo confiar que lá em cima também existe uma vida, a vida verdadeira, que com certeza ele estará alegrando o céu lá em cima, que eu tenho certeza de que lá é o lugar dele. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigada, vereador Lélio Varenga. Moção está em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. A moção está aprovada pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao secretário.
Votação de requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Luiz Lacerda, que requer espaço na sessão ordinária no dia 21 de novembro de 2017 para visita de autoridades. Requerimento de autoria do vereador Antônio Gomide, que requer serviço de tapa-buraco no residencial Miguel Jorge. Requerimento de autoria do vereador Domingos Paula, que solicita o uso do plenário para audiência do dia 23 de novembro para discussão sobre o aumento da tarifa do transporte coletivo. Ainda requer vereador Domingos Paula, solicita manutenção e limpeza de boca de lobo na rua Pedro Tonelini, no bairro Calistolândia. Ainda requer vereador Domingos Paula, serviço de tapa-buraco na rua Dorcelino J. da Costa, no bairro Vivian Park, primeira etapa. Ainda requer vereador Domingos Paula, serviço de tapa-buraco na rua Vigílio Rosa Silva, no residencial Under. Requerimentos de autoria da vereadora Thaís Souza. Solicita retirada de entulho na rua Eduardo Pinheiro Braga, no bairro Vivian Park. Ainda requer vereadora Thaís Souza desentupimento de galerias de captação de água pluvial, também no bairro Vivian Park. Requerimento de autoria do vereador Mauro José Severiano. Solicita serviço de tapa-buraco em toda extensão do bairro Harmonia. Ainda requer vereador Mauro José Severiano serviço de tapa-buraco em todas as ruas do bairro Adriana Parque. Continua requerendo o vereador Mauro José Severiano serviço de tapa-buraco em todas as extensões do bairro Dom Felipe. E por fim, requer vereador Mauro José Severiano serviço de tapa-buraco em todas as ruas do bairro Alexandrina, Itamaraty e Progresso. Passo a palavra à secretária Geli para a leitura dos demais requerimentos.
Requerimentos do vereador Leandro Ribeiro, que solicita a implantação e cobertura de bancos em paradas de ônibus e da Rua Dona Andrelina, quadra 22, lote 10, Polo Centro, e Sargento Euclides, quadra 13, lote 20. Também do vereador Leandro Ribeiro, que é uma indicação à Prefeitura e ao gabinete do prefeito, solicitando dispensa de recurso por meio de emenda ao orçamento para a construção da cobertura da quadra de esporte na Escola Municipal Afonsina Mendes do Carmo, no bairro São João. E também indicação do vereador Leandro Ribeiro ao gabinete do prefeito, solicitando dispensa de recurso por meio de emendas ao orçamento para a reforma da quadra de esporte da Escola Municipal Antônio Constante, no bairro Jundiaí. Ainda do Leandro Ribeiro, vereador Leandro Ribeiro, solicita a implantação de sinalização de trânsito, pintura e faixas horizontal e vertical em toda a extensão da Avenida Amazonas, no centro. Vereador Leandro Ribeiro solicita serviço de troca de lâmpadas nos endereços descritos no bairro Jardim Goiano, na Vila Brasil e no centro. Vereador Leandro Ribeiro solicita serviço de troca de lâmpadas nas ruas Firmo de Velasco, esquina com a Avenida Goiás, e na Avenida São Jorge, na Vila São Jorge, números de postes descritos. Vereador Leandro Ribeiro solicita troca de lâmpadas e braço de iluminação na praça pública, na rua L1, na praça pública da rua L1 e também no cruzamento da rua L15 do Jardim Europa. Vereador Leandro Ribeiro solicita serviço de roçagem e limpeza de lote na rua João Batista de Almeida, quadra 16, lote 25, bairro Arco-Íris. Vereador Leandro Ribeiro solicita serviço de manutenção e troca de lâmpadas na rua das Antas e na rua José Martins de Brito, no residencial Pedro Ludovico. Vereador Leandro Ribeiro solicita serviço de manutenção de tapa-buracos na rua Bela Vista, número 10, centro, em frente à Academia Corpo e Movimento. Vereador Leandro Ribeiro solicita serviço de iluminação e troca de lâmpadas e braço de iluminação na Praça Pinto Pontes e na Avenida Presidente Vargas, Vila Goiás. Vereador Leandro Ribeiro solicita serviço de manutenção de tapa-buracos nas ruas Paulo Sérgio, quadra 16, lote 14, residencial Pedro Ludovico, e rua José Martins Brito, quadra 15, lote 5, residencial também Pedro Ludovico. Vereador Hamilton Filho solicita prevenção de erosão na rua Ouvidor, esquina com a rua Oriente, no bairro São Jorge. Vereador Deusmar Japão solicita serviço de tapa-buracos na rua da Glória, número 362, centro. São esses os requerimentos, senhorita presidente.
Os requerimentos estão em discussão. Discussão encerrada.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador Luiz Lacerda.
Presidente, apenas para discutir o requerimento que nós entramos aí, pedindo um espaço na sessão ordinária do dia 21, que nós queremos aqui trazer aqui a diretoria do sindicato, vou usar meus 3 minutos só para falar o nome do sindicato. Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, Agricultores e Agricultoras Familiares de Anápolis, Abadiânia, Ouro Verde, Campo Limpo de Goiás. É o popular Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que nesse ano está completando 50 anos de fundação aqui na cidade de Anápolis. Então nós pedimos um espaço aí à mesa diretora para que a gente possa estar trazendo aqui a diretoria do sindicato para registrar esse momento importante para os trabalhadores rurais aqui da cidade de Anápolis. Então será, já foi concedido pelo presidente, será na sessão do dia 21, e cumprindo também com aquela solicitação do nobre vereador Lisier, já estamos então antecipando aqui desde já. Será no dia 21, durante o grande expediente, estaremos trazendo aqui o Milton do Carmo Rezende, Vilmar Martins, o presidente atual do sindicato, uns 4 membros aí da diretoria do sindicato, para registrar aqui esse momento importante dos 50 anos do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador Luiz Lacerda. Os requerimentos estão em discussão. Na discussão, o vereador Mauro José Severiano.
Quer questionar?
Não.
Não, só questionar.
Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes.
Presidente, é só para comunicar a presença do Rubiano Cardoso, grande radialista, grande jornalista, trabalha no cerimonial da prefeitura e está nos prestigiando aqui. Muita alegria para nós. Só a presença dele nos satisfaz, que é que registre em ata.
Nós agradecemos a presença do Rubiano, é sempre bem-vindo à nossa casa. Não há vento.
Pela ordem.
Pela ordem. Vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente Thaís. Eu quero apenas repercutir aqui a sessão que foi realizada ontem, sessão solene em homenagem aos servidores públicos, e agradecer a mesa diretora, agradecer o cerimonial pelo trabalho, agradecer a imprensa que esteve aqui presente cobrindo a sessão e todos os colegas que puderam participar, representando os demais também, que certamente tinham outros afazeres. Mas o que eu quero realmente registrar, vereador Geli, é que nós conseguimos, graças a Deus, atingir o objetivo. O objetivo não era apenas prestigiar, homenagear apenas aqueles 20 servidores que estiveram aqui ontem recebendo a comenda Gerson Pereira de Araújo, mas, sem dúvida, de despertar esse reconhecimento em toda a categoria dos servidores públicos. Nós tivemos aqui ontem cerca de 400 e poucas pessoas, pudemos demonstrar que essa casa, até cumprimentando ainda aí o presidente pelo novo plenário, mas já está acanhada, porque realmente não coube todas as pessoas, mas de despertar o sentimento do servidor, da autoestima, do reconhecimento,
e até da motivação para que continue, né, exemplo dos que estiveram aqui ontem, prestando um serviço de qualidade, com dedicação no serviço público à comunidade anapolina, porque certamente haverão de serem também prestigiados e homenageados aqui individualmente, mas como nós pudemos aqui na nossa fala expor, a homenagem é a todos os servidores públicos municipais pelo trabalho, porque fazem parte da história do município também. Portanto, como forma de reconhecimento e pela sessão que foi ontem realizada, eu quero aqui agradecer e dizer que foi uma das realizações que eu tive mais emocionado, porque desde o primeiro dia que estive aqui na Câmara Municipal em 2013, tinha essa pretensão e Deus me permitiu que pudesse ser reeleito depois de ter já aprovado a lei, e tinha, de certa forma, o risco, né, de não poder estar aqui para concretizar, mas Deus me permitiu, e ontem eu me senti bastante realizado por ter a oportunidade, sendo servidor, estar aqui como vereador, proporcionando essa homenagem aos servidores públicos municipais. Mas ainda, utilizando o tempo que me resta, ontem eu não pude discutir a indicação que fiz para o posto de saúde de Itamaraty. Esse posto de saúde de Itamaraty, nós já temos um recurso a aprovar no Ministério da Saúde, e certamente nós poderemos ainda utilizar esse recurso para concluir e efetivamente implantar um posto de saúde no Bairro Itamaraty. Já conversamos com a Secretaria de Saúde, que aproveite esse recurso que foi captado ainda na gestão passada, para que nós possamos em breve aí poder instalar ali no Bairro Itamaraty esse posto de saúde que é aguardado pela população local. Eu vou a palavra.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Com a palavra, pela liderança do PT, o vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, eu quero apenas repercutir, usando esse expediente, a fala que fiz no grande expediente e a preocupação que tenho com relação a esse tema que está colocado hoje na sociedade, que foi uma notificação extrajudicial feita pela Prefeitura, que determina que a partir do dia 1º de dezembro desse ano, a Prefeitura não mais irá recolher os resíduos dos estabelecimentos de hospitais, laboratórios, clínica médica, clínica odontológicas, farmácias, drogarias e outros estabelecimentos afins. Quero dizer e quero reforçar que, obviamente, todos nós que estamos aqui na Câmara Municipal sabemos o quanto uma nota dessa repercute na sociedade e o que isso pode representar na saúde pública em Anápolis. E é nesse sentido que nós queremos reforçar aqui o interesse de que a administração pública municipal, prefeito municipal, procurador municipal, possa rever essa nota extrajudicial e possa fazer uma discussão mais ampla, tanto com o Ministério Público como com a sociedade, para equacionarmos esse grave problema que pode acometer caso venha cumprir aquilo que está nessa notificação extrajudicial. Sabemos que ainda há tempo para fazer esse debate e queremos, inclusive, convidar para que o secretário de Meio Ambiente, para que o procurador do município que assina essa nota extrajudicial, possa comparecer à Câmara Municipal e fazer esse debate conosco, para que possamos estar escutando e viabilizando, achando o caminho, achando os instrumentos necessários para não causar um trauma tão grande como é a execução dessa nota extrajudicial, até pela questão da legalidade também. Então, fica aqui o nosso pedido para que possa ser apreciado nessa casa esse pedido e esse convite para que os dois secretários responsáveis e que assinem essa nota nesse momento, tanto o secretário Daniel, que é do Meio Ambiente, como o procurador Antônio Eli, possa estar conosco aqui nessa casa. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Com a palavra, o líder do prefeito, vereador Jackson Charles.
Se tem algo que foi feito ilegal, não é o prefeito Roberto Naves, é quem não fez. Ele está cumprindo a lei. A lei, cumprir a lei é legal. Agora, vou dizer mais. O Ministério Público mandou, e eu não li aquela hora na tribuna, eu vou dizer o teor do Ministério Público para o prefeito municipal. Se já houve a notificação dos serviços de saúde para assumirem a destinação final dos resíduos de saúde. Obedecendo os termos do artigo 8, parágrafo 1º, da Lei Federal 7.346, de 24 de abril de 85. Assinado pelo prazo de 15 dias, a contar do recebimento do presente. Os mesmos 15 dias que o Ministério Público deu para o prefeito, ele deu para cumprir uma determinação do Ministério Público e cumprimento da lei. Então, a preocupação é importante? Claro que é importante. Até porque a ação que está sendo tomada, ela vem de encontro à preocupação. Preocupação de que, caso não cumpra com aquilo que a lei está determinando, pode haver penalidades para o município e a população que vai pagar por isso. Então não há necessidade de fazer terrorismo em uma situação desnecessária. Não há necessidade de falar de ilegalidade onde o cumprimento da lei eu desconheço que ele seja legal. Então, assim, só para deixar claro, e com relação às preocupações aqui colocadas, tanto o prefeito Roberto Naves quanto o secretário estão atentos, estarão atentos, a Câmara Municipal, todos os vereadores estaremos atentos, né? E que se algum vereador aqui estiver achando que o Ministério Público está equivocado, que mande uma correspondência para o Ministério Público questionando a determinação do Ministério Público. Porque se tem alguém errado nessa história, pelo que eu estou vendo aí, fala que... Então, é a determinação do Ministério Público, que eu acredito que não está. Então, dar César o que é de César. O prefeito está cumprindo a determinação, obedecendo a determinação do Ministério Público, cumprindo uma lei federal de 2010 que não foi cumprida. Então é só isso, para deixar claro que não tem nenhum ato ilegal e que o objetivo é exatamente esse, fazer um governo pautado na legalidade. Deu uma palavra.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscritos, declaro encerrada a ordem do dia e abertas as comunicações.
Comunicando,
vereador Antônio Gomide.
Eu quero continuar nesse assunto, nobre presidente, porque é um absurdo a forma como a liderança do prefeito aborda temas que muitas vezes ele não concorda. É importante a gente ressaltar que a lei federal, sobre esse assunto, dessa notificação, a lei federal, ela em nenhum momento, em nenhum artigo, ela coloca a obrigatoriedade que o município precisa assumir o recolhimento do lixo de saúde. A lei federal, nenhum artigo diz que o município é obrigado a fazer isso. A lei federal. E a lei federal, ela não fala especificamente sobre o recolhimento de lixo de hospital, laboratório. A lei federal, ela fala sobre o meio ambiente, com vários outros artigos que vêm sendo desdobrados, inclusive prorrogados essa lei, em função da dificuldade dos municípios em poder especificá-las. Se tem um município que tem feito o dever de casa desde 2009, é o município de Anápolis. Quando fez as lagoas de decantação lá no aterro e entregou, quando se colocou à disposição e conseguiu fazer com que as licenças ambientais pudessem sair para o município de Anápolis, nós nunca ficamos com certidões negativas do CALC para que pudesse inviabilizar qualquer recurso federal. Isso tudo em cima da lei. Então aqui nós não estamos questionando se está cumprindo ou se está cumprindo. É preciso cumprir. Mas essa lei não determina que o município obrigue essas pessoas dos estabelecimentos de hospital, laboratório, clínica médica a pagar separadamente, até porque a taxa de serviço urbano já coloca no item 3 a responsabilidade do pagamento pela saúde. Nós já temos e já cobramos, a prefeitura já cobrou, inclusive. Então é importante alertar que o que nós estamos debatendo aqui é um problema para que a gente não cometa um equívoco de saúde pública a partir do dia 2 de dezembro nessa cidade. Porque as pessoas, farmácias, olha o tanto de farmácias que nós temos em Anápolis, laboratórios, clínicas, hospitais, para que a gente não veja esses resíduos sendo colocados na frente, nas calçadas, e não sendo recolhidos. Esse é o grande problema. E nós temos condições de conversar com o Ministério Público, fazemos termos de ajuste,
prorrogarmos e fazermos com que isso possa ser cumprido, mas avisando com antecedência para que esses estabelecimentos possam se equilibrar e a gente possa também ter viabilidade, inclusive de fazer o incineramento correto para essas entidades e esses estabelecimentos comerciais. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Antônio Gomide. Com a palavra, o vereador Jackson Charles.
Insistindo na defesa. Se tem alguém aqui que não quer aceitar, não sou eu. Quem não quer entender, não sou eu. E volto a dizer, se tem alguém errado nisso aqui, é o entendimento do Ministério Público. Já disse aqui. Se já houve a notificação do serviço de saúde para assumirem a destinação final dos resíduos sólidos conforme a lei federal. 12.305. Esse é o entendimento do Ministério Público. Se o Ministério Público está errado, aí é outra história. É isso que eu estou deixando claro. E aqui, nós só estamos querendo dizer aqui, e quando a gente faz a defesa das injustiças da forma que são colocadas. É isso. Entendemos a preocupação. Disse no princípio da minha fala na tribuna. Entendemos a preocupação. A preocupação de cumprir com o que está aqui é exatamente essa, porque hoje os resíduos perfurantes e hospitalares são jogados em uma vala. E é essa a preocupação da lei federal que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Quando a lei diz Política Nacional, obviamente o município está dentro da lei nacional. Então, se há má interpretação por parte do Ministério Público, é questionável. E vamos até questionar, mas o Ministério Público deu um prazo para que o município fizesse isso. O mesmo prazo que foi dado para o município repassou. Está aqui na determinação do Ministério Público. Então, só para fazer a justiça da forma como foi colocada, mas sabemos da preocupação, existe a preocupação, e nem o prefeito e nem o secretário são irresponsáveis o bastante. Secretário esse que, inclusive, assim como eu, foi secretário do vereador Gomide, e ele sabe que é uma pessoa extremamente séria e competente, que é o Daniel Fortes. Então eu respeito e eu confio no trabalho do Daniel também. Então, só para deixar claro essa colocação.
Obrigada, vereador Jackson Charles, pelas comunicações, vereador Lélio Alvarenga.
Presidente, eu também pedi inscrição, tá?
Obrigado, senhora presidente. Mais uma vez, aqui quero lembrar os nobres pares, hoje, da nossa audiência pública, proposta pela Comissão de Saúde e Saneamento desta casa, que irá acontecer esse plenário após as 19 horas e 30 minutos do dia de hoje. Convido a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, os internautas, a sociedade, que possam estar aqui discutindo temas tão relevantes quanto a saúde pública do município de Anápolis. Então faço aqui mais uma vez um apelo aos nobres pares, que Vossa Excelência possa estar aqui conosco para discutirmos esse assunto tão importante que é a questão da saúde pública. Quero também manifestar mais uma vez a minha preocupação quanto a esse assunto trazido aqui dessa manhã de hoje, quanto a esse lixo
comunicando
tão preocupante. A gente percebe que a lei que trata desse material, desse lixo, é muito preocupante devido à destinação final, porque a prefeitura já recebe um pouco por isso. Eu acho que deveria ser um assunto mais discutido, trazido a essa casa aqui, realmente. Eu acho que a preocupação do nobre vereador Antônio Gomide, ela procede. Também creio que a defesa do vereador Jackson também, ela é importante também. Eu acho que deveria chegar a uma equação, a meu termo, qual seria a melhor solução. Durante essa semana, muitos laboratórios me ligaram. Ô, vereador, que lei que é essa? Como nós vamos fazer? Nós não somos preparados para isso? Então, eu creio que poderia ser um assunto mais debatido. Ambos os colegas têm razão. Eu creio que o Antônio tem toda a razão. O Jacques também tem razão também de defender também. Está aqui para isso. E a gente poder chegar realmente ao meu termo. Aquele termo que seja favorável à sociedade. Porque me preocupa muito como será feito esse trânsito, essa destinação desse lixo. perfuro cortante na forma especial dos infectantes. Será que estão preparados? Nós só temos uma incineradora aqui na cidade de Anápolis. Então, eu creio que talvez a gente poderia ter conversado um pouco mais, trazido debate para essa casa, para que nós possamos realmente ter um resultado mais coerente. Então, agradeço a oportunidade. Também quero deixar um abraço todo especial aqui ao pastor Daniel, que está nos acompanhando essa manhã aqui no plenário. Obrigado, pastor, pela sua dedicação, por estar aqui conosco, nos acompanhando essa manhã. Muito obrigado e espero todos hoje às 19h30 aqui no plenário para essa audiência pública da saúde. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigada, vereador Lélio Alvarenga. Nas comunicações, vereador Luiz Lacerda.
Presidente, eu também quero voltar nesse assunto aí, desse ofício aqui, em relação a esse material de lixo hospitalar, porque é um assunto extremamente grave. E o nobre vereador Jackson Charles, líder do prefeito na casa, na ânsia de defender o governo, e faz isso muito bem aqui, eu parabenizo por isso, mas parece que ele não entendeu ainda o que é que nós estamos falando. Eu também, vereador, eu acho que a prefeitura está sendo vítima dessa circular do Ministério Público. Ninguém está acusando a prefeitura. A nossa preocupação é com esse lixo hospitalar, que a prefeitura até agora estava sendo responsável e fazendo um bom papel. A gente tem uma situação confortável aqui em Anápolis em relação a esse lixo hospitalar, porque, afinal de contas, tem ali toda uma separação desse lixo, uma coleta diferenciada. Felizmente, a gente não vê esse lixo jogado na rua, com animais ali fuçando nesse lixo. Ele tem uma destinação, pode não ser ainda adequada, mas tem uma situação confortável. A partir desse novo momento, a nossa preocupação é como vai ser o tratamento desse lixo. Eu comecei a trabalhar, eu não sou médico nem enfermeiro, não, mas eu comecei a trabalhar dentro de posto de saúde, desde praticamente da minha adolescência até aposentar. Então, eu conheço bem a questão desse lixo aqui, assim como tem outros profissionais aqui também da área da saúde que conhecem. É um material realmente perigoso e quem tem que ter uma destinação adequada. Então, a nossa preocupação com esse assunto que foi trazido aqui pelo vereador Antônio Gomide é se esse pessoal, não é se a prefeitura está certa, se ela está errada, se ela está cumprindo a lei, se ela não está cumprindo, é como que esse material vai ser tratado agora. E devia ser também a preocupação da própria prefeitura. Esse pessoal está preparado realmente para essa nova situação? Eles vão dar a destinação, vão dar a importância necessária que tem que ser dado para esse lixo hospitalar? Essa é a nossa preocupação. Será que a gente não vai ver esse lixo esparramado aí pela rua, com animais mexendo ali naquele saco de lixo? Essa que é a preocupação que está sendo colocada aqui. Ninguém está acusando a prefeitura de não estar cumprindo a lei ou estar descumprindo. Se está cumprindo, parabéns para a prefeitura. Mas a preocupação com o cumprimento da lei, a prefeitura está cumprindo a lei, mas com o cumprimento da lei pela prefeitura, o que é que vai acontecer com esse material? Essa que é a nossa preocupação e que foi trazida aqui de forma muito pertinente pelo vereador Antônio Gomide, que é a nossa preocupação também. A prefeitura está cumprindo a lei, tudo bem, mas e esse material, a partir dessa nova situação, vai ter a destinação adequada, de forma segura, que não vai trazer risco para a população? A nossa preocupação é essa. Obrigado, eu vou a palavra.
Obrigada, vereador Luiz Lacerda. Nas comunicações, vereador Lisier.
Obrigado, senhorita presidente. Aqui rapidamente eu só queria prestar uma homenagem a um profissional que cada dia se torna mais importante nas questões médicas, nas questões da saúde. Hoje, dia 8 de novembro, é o Dia Internacional da Radiologia e o Dia Nacional do Radiologista. Então, esse profissional que estuda e estuda muito. A minha filhinha Gabriela, que hoje inclusive está fazendo especialização, está reforçando seus estudos nos Estados Unidos, é uma especialista nessa área. E ela já me falou várias vezes, falou: pai, a questão é a seguinte, os médicos precisam cada dia mais do radiologista. Então todos os diagnósticos, ou a maioria dos diagnósticos, principalmente os diagnósticos importantes, passam primeiramente pelo laudo técnico, pela observação desse profissional, que cada dia, como eu falei no início, cada dia cresce mais a sua importância. E para vocês terem uma ideia, para se tornar um especialista adequado ou qualificado nessa função, tem que estudar, além dos 6 anos da medicina, mais 4 ou 5, 6 anos fazendo as suas especializações, reforçando seus estudos. Então é um profissional que cada dia mais merece o nosso apreço, sem dúvida nenhuma. Então parabéns a esses profissionais. Parabenizar aqui também, além da minha filha Gabriela, Afonso Ferrarese e outros tantos que atuam aí no município nessa questão da radiologia. Obrigado, senhora presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Lisier. Não havendo mais inscritos, declaro encerrada a presente sessão sob a proteção de Deus e convoco outra para o dia 20/11 em horário regimental.